Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O mais recente ranking das músicas mais tocadas no Spotify no Brasil, divulgado na quinta-feira da semana passada, trouxe um marco. No top 50, 22 músicas eram de forró eletrônico, quase metade, ou seja, 50%. É a maior presença do gênero até hoje nesse streaming, que é um aplicativo de música, o Spotify. O mais cético pode apontar que é algo isolado, empurrado pelo mês que se comemora, o São João. Mas é o contrário. Cada vez menos esse subgênero depende dos eventos tradicionais da cultura nordestina, como, por exemplo, essa época, a festa junina, as festas de São João, São Pedro, Santo Antônio. Na verdade, em todas as semanas deste ano de 2021 até agora, o forró eletrônico emplacou pelo menos 15 músicas entre as mais tocadas, empurrado pela aceitação nacional da Pisadinha, que é uma reinvenção ainda mais eletrônica do forró tocada originalmente nas festas de piseiro e marcada por solos grudentos e baterias sintéticas, ambos tocados pelo teclado, tão protagonista quanto os cantores. Bom, vamos conversar sobre esse e outros assuntos relativos à música e à moda musical também, porque a gente sabe que é um movimento que sempre ocorre, não é de hoje, e a gente vai detalhar isso para você. Por isso, a gente convidou aqui o pesquisador Renato Failante, que vai conversar com a gente sobre esse assunto e trazer informações também das pesquisas que ele faz. Meu amigo Renato, como é que você está? Tudo bem?
Opa, velho, tudo bom.
Coisa boa receber.
Sempre muito honrado com o seu convite.
Muito obrigado pela presença. A gente conversa também com o compositor Rafael Moura. Tudo bem, Rafael?
Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer estar aqui com vocês. Tudo de bom. Bom São João para todo mundo, porque o São João continua.
Continua, exatamente. Temos ainda o São Pedro aí pela frente, né? Encerrando exatamente o ciclo junino. Agora, sua paisagem aí está de fato prazerosa, viu? Eu não sei se o prazer seu é maior em participar do debate ou estar nesse lugar onde você está, que me parece, não sei se é um cenário pajeuseiro, é como você?
Não, eu queria muito que fosse, mas inclusive eu estou no lugar menos óbvio para um forrozeiro possível, estou no Rio Grande do Sul.
Ah, é?
Vim aqui fazer contatos, encontrar uns amigos, conhecer alguns lugares e fazer alguns contatos, que a gente está com os planos futuros para cá também, para trazer nossa música. E viemos aproveitar esse momento de feriado e tal, e como a gente infelizmente está sem trabalhar, sem fazer shows, eu vim aproveitar esse momento para trazer nosso forró para cá e conhecer algumas novas pessoas que admiram nosso trabalho.
É a primeira vez que você vai para o Rio Grande do Sul, Rafael?
Primeiríssima vez, estou encantado, tanto com o clima, muito gostoso, quanto com a hospitalidade do pessoal, muito bacana, e sobre a beleza do Rio Grande do Sul, sem igual, muito belo.
Não sei se você já encontrou, ou se você pretende encontrar ainda, artistas gaúchos aí, porque certamente, e a gente pode falar inclusive aqui também no decorrer do debate, você vai encontrar muita semelhança entre a cultura gaúcha com a cultura pernambucana, não vou nem dizer nordestina, pernambucana, né? Na música, a sanfona, a linguagem, não os mesmos termos, mas a forma como se fala, você vai encontrar muita semelhança aí, Rafael.
Perfeita observação, Wagner. Já fazem duas noites que a gente faz uma mini farrinha, uma pequena farra, com poucos amigos, e com alguns artistas daqui, com alguns artistas gaúchos, e eu percebi esse detalhe da música gaúcha, uma música muito particular, tanto no vocabulário,
isso,
que se a gente for cantar uma música pajeuseira para algumas outras pessoas, talvez não vão conhecer alguns dizeres que a gente diz sobre nossa vegetação, sobre alguns animais e tal. Então é o que eu percebo aqui, o sotaque é muito pesado, é muito diferente, e estou encantado com tudo isso, porque o pessoal gosta pra caramba, gosta muito. E eu percebi muito essa autenticidade no ritmo gaúcho. Igual
É, até quando você, quando a gente fala também de autêntica cultura nordestina, por exemplo, o repente, a poesia, você encontra muita coisa parecida. Eles têm uns desafios também, assim como os repentistas nós temos, os nossos repentistas têm aqui também, né? Não sei se você já encontrou algo nesse sentido aí também.
Um artista que está com a gente, o Thierry, que eu conheci ontem, antes de ontem, sempre ele gosta de dizer uns versos, umas Isso. coisas rimadas, então não chega muito parecido com o que a gente uhum. faz aí. Mas bebe muito da fonte, mas a fonte é a mesma.
Exatamente. Então, o improviso, não é isso? O desafio do improviso, que é feito como no repente, é feito aí também. Está me fugindo o termo, Rafael, agora, que eles utilizam aí para identificar, que são dois sanfoneiros, né? Dois sanfoneiros, que eles chamam gaita, né? Tocando, tocando e desafiando um ao outro, assim como é feito no repente.
Eu não presenciei ainda, uhum. mas vou fazer de tudo para presenciar e pra levar para vocês aí a novidade.
Procure, que é interessante, e tem muita ligação com o que a gente faz aqui também. Mas deixa eu saber de outro pajeuzeiro aqui, Daniel Bueno, que tá aqui na região metropolitana, ou foi ver o pajeu, hein, Daniel?
Eu estou aqui, Wagner.
Uhum.
Eu estou aqui, não fui. Né, a nossa região, você sabe, está sendo atingida também pela Covid, né?
Muito fortemente.
Então,
né?
Cada um no seu lugar. Então, uhum. eu fiquei por aqui mesmo.
Uhum.
Não saí. Agora, eu acho que esse nome aí desse desafio lá não é porfia, não?
Não, porfia... não. Não, não é porfia. Não é porfia. Eu vou pegar aqui, Daniel Bueno, que é muito semelhante ao repente, né? Só que o repente é feito com base em viola. E lá eles fazem com base na gaita, ou na sanfona, né? Lá eles chamam gaita, na sanfona. É. Mas a construção frasística é muito semelhante à nossa, com o repente, com a poesia, e aquela construção de um destruir a reputação do outro, né? Muito comum.
Isso... Ô, Wagner, oi. Eu acabei de perguntar para um amigo gaúcho aqui, que é o nosso anfitrião, ele conhece como trova.
Trova, exatamente. Exatamente, são as trovas. Exatamente. É isso, Daniel Pronto. Bueno. As trovas.
Ou trívia, não? Trívia também.
Uhum. Não sei se é trívia, mas os trovadores, existem os trovadores gaúchos. Então, eles fazem, né? Um fica com a gaita tocando e desafiando também o parceiro, o desafiante, no caso. Mas tem até um gaúcho, um mineiro, tem muita coisa. Se você fizer uma pesquisa, você encontra muita coisa dessas trovas gaúchas, que são bastante interessantes. Então, esse é mais um ponto de semelhança entre as culturas de, digamos assim, nações tão distantes, né, Daniel Bueno? Porque nós estamos aqui no extremo leste e o gaúcho está no sul, com a tendência mais de ir para o oeste, evidentemente, mas é no sul. Não é isso, Daniel Bueno?
É isso. Quando você fala em Rio Grande do Sul, Wagner, eu me lembro de Teixeirinha.
Uhum.
Né? Teixeirinha é um símbolo, né? É um emblema da música rural gaúcha. Né? Ele se apresentava com a mulher Mary Terezinha e ele fazia alguns desafios também. Eu me lembro de algumas gravações de Teixeirinha, o Vitor Matheus Teixeira, né? E ele fazia umas porfias. Eu me lembro desse nome, porfia, que é sinônimo de desafio. Uhum. Né? É afrontar o outro, né? Desafiar.
Isso.
Para, digamos, um duelo. Né?
Uhum.
Duelo. Que é o que acontece também aqui com os nossos repentistas. Nem sempre os nossos repentistas fazem duelo. Por exemplo, Ivanildo Villanova detesta desafio. Essa coisa de eu sou melhor do que tu.
Isso.
Se você pedir a Ivanildo Villanova, ele vai dizer, rapaz, pede uma coisa melhor, né? Digamos, mais pedagógica, mais didática. Vamos falar da Segunda Guerra Mundial, vamos falar da Revolução Russa, da Revolução Chinesa. É isso que ele quer. Mas que, para ser engraçado, para o público, o desafio é muito bacana, né? Principalmente nesse modo. Eu sou melhor do que tu.
Exatamente, exatamente. Renato Failante, alguma coisa para pontuar nesse debate que estamos iniciando aqui, com essas semelhanças e diferenças também entre nossa cultura e a cultura gaúcha?
Eu me lembrei do velho Pinto do Monteiro nesse papo. Pinto do Monteiro balançou, né? nunca vi um camarada com uma presença de espírito tão, tão singular. Eu estive com ele lá em Monteiro uma ocasião e ele me dizia por que ele deixou a viola e pegou o pandeiro. Ele dizia porque o pandeiro é mais maneiro. Né?
É. É.
Ele era uma figura que... O camarada chegou uma vez e disse, olha, Pinto, esse prefeito está falando alguma coisa sua. Ele disse, deixa eu escutar. Aí o camarada disse, não, porque isso é de Pinto do Monteiro. Aí disse o verso. Aí ele disse, ele deve estar enganado, esse nunca foi meu, não.
É
porque isso aí é um processo do desafio, né? E é exatamente a coisa de você pegar um verso e chega na esquina, já é outra coisa, né? Mais adiante já é outra coisa. Então vai perdendo o original, a essência do original.
Exato.
Isso vai confundindo e Pinto não deixar isso passar, né?
É. Agora, Renato, com tantos anos de pesquisa, com várias publicações já apresentadas ao público, trazendo sempre história da música popular brasileira, inclusive eu estava folheando ontem uma publicação sua, um panorama etílico da música popular brasileira, que é um livro bastante interessante, recomendo inclusive para quem está nos ouvindo agora procurar essa sua publicação, porque é muito bom, uma leitura bastante leve, divertida, uma maravilha.
Obrigado.
Agora, Renato, eu trouxe a informação aqui no começo da nossa conversa a respeito dessa ascendência do que é chamado hoje um forró eletrônico, e mais eletrônico do que aquele eletrônico que a gente conhecia, digamos, há 2 anos atrás, né? Que agora é o forró, inclusive, tocado com um teclado. Mas eu lembro, Renato, que na minha adolescência a mídia publicava o que chamava de descaracterização das festas juninas por causa do fenômeno lambada. E nós já tivemos descaracterização, por exemplo, de festas carnavalescas com o axé, que surgiu na Bahia com muita força lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, por ali, ou começo dos anos 80, melhor dizendo, não sei bem ao certo, você pode trazer esse dado para a gente. E sempre tem esse movimento. Mas o que a gente percebe, Renato, que apesar desses movimentos de moda surgirem de tempos em tempos, ou praticamente todos os anos, a gente percebe que o frevo continua vivo, de pé, o forró tradicional continua vivo, de pé, as nossas tradições continuam vivas, eu não sei se com a repercussão que mereceriam, mas resistem a esses movimentos modistas. O que é que você diz, Renato?
Eu acho que sempre existiu e existe uma mídia forçando a barra nisso. Mas, na realidade, aquilo que é bom fica. Né? A música que é boa, o ritmo que é bom, a tradição, o folclore, tudo isso fica, né? Muito latente. Antigamente, o maracatu, que é uma tradição, entrava menos no carnaval, muito menos, né? Os ritmos que hoje fazem parte do carnaval, caboclinho, por exemplo, entrava muito pouco. Hoje os compositores fazem música cujo ritmo é o caboclinho, né? Então, eu acho que isso cresceu, isso também se difundiu muito. E a mídia foi um pouco passada para trás nesse momento. Agora, acho que tudo veio colaborar com o que já existia, né? A guitarra, que foi o primeiro achar ruim de Luiz Gonzaga. Gonzaga nunca gostou muito da guitarra. Mas isso não perturbou tanto, a não ser numa década. Mas já passou, né? A coisa já foi incorporada. Depois o forró eletrônico, que também é uma coisa vinda do universitário, né? Do forró universitário, uma mistura. Porque nós tivemos uma série de mudanças nas universidades do interior e do sul. Muitos nordestinos foram para o sul através da faculdade vestibular tal, passou para São Paulo, passou para o Rio, passou para o Paraná, o Rio Grande do Sul. Então, isso foi se misturando, né? E compositores foram nessa leva, né? Universitários e tal, fazendo música nas esquinas, e esse essa união, essa coisa dos jovens, foram se incorporando aos instrumentos novos e tal, e foi gerando toda essa série de modernismos que a mídia vem incorporando. Mas eu acho que isso veio colaborar mais ainda com a nossa tradição, que é a música do São João, né? A música do forró. E hoje existe um Brasil forrozeiro, né? Podemos dizer que existe um Brasil forrozeiro. Apesar das apelações, nós podemos dizer que está mais para um Brasil forrozeiro.
O fole roncou. O fole roncou no alto da serra, capoeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar.
Voltando pro debate, quando o Renato Failante falou a respeito da guitarra na música de Luiz Gonzaga, eu lembrei logo dessa música, Daniel Bueno, uma composição do próprio Gonzaga, com Nelson Valência. E eu quero saber de você, esta foi a primeira música em que surgiu a guitarra na música de Gonzaga ou não?
Ô, Wagner, danado é que ele diz, o fole roncou e quem ronca mesmo é a guitarra.
Né? Exatamente.
Você não escuta nem o fole.
Uhum.
Olha, essa coisa da guitarra elétrica, ela houve até uma passeata em São Paulo, não sei se você sabe disso, eu acho que Fairland sabe, houve uma passeata em São Paulo em 67, por aí, contra a guitarra elétrica na música brasileira. Veja só.
Que coisa.
Quem estava lá era Jair Rodrigues, era Gilberto Gil, aquele pessoal dos festivais. Resultado, a Tropicália, que surgiu de 67 para 68, introduziu a guitarra, o principal instrumento.
Uhum.
E Luiz Gonzaga era muito resistente, mas quando as gravações ainda eram muito rústicas, né? Até o final dos anos 60, mas eu lembro que ele gravou no LP inteiro o Canto Jovem de Luiz Gonzaga, uma coisa assim, só com compositores da chamada MPB. E, a partir dali, introduziu-se a guitarra e o baixo elétrico, né? A guitarra sozinha não faz o mesmo efeito com o baixo, né? É o agudo e o grave juntinhos. E, a partir dessas gravações também, na gravadora Odeon, essa gravadora aí é Odeon, o Fole Roncou. Ele foi para lá em 73, 74, depois de tantos anos na RCA, né? E, quando chegou na Odeon, aí os caras disseram, vamos modernizar essa música, não vamos ficar somente de sanfona, triângulo e zabumba, não. As coisas se inovam, se transformam. E aí Luiz Gonzaga foi se modernizando. Mas ele se modernizou mesmo a partir dos anos 80, quando voltou para a RCA. E Oséias Lopes, sabe quem é Oséias Lopes? Né? O Carlos André passou a ser produtor dele. Então, guitarra, baixo, piano, sabe, órgão, tudo misturado com a sanfona. E Luiz Gonzaga foi a primeira vez que Luiz Gonzaga ganhou um disco de ouro. Foi com Danado de Bom. Mas você vê que Danado de Bom é muito diferente de Asa Branca, de Aço Preto, né? Desses outros grandes sucessos. Ele é bem mais movimentado, mais alegre, mais digamos, mais moderno. E foi aí que Luiz Gonzaga conseguiu vender muito e renascer, né? na memória do povo brasileiro,
vai. E veja que ele atingiu outro público, né, Daniel Bueno, com essa mexida, com essa introdução desses novos instrumentos, cresceu. Mas se você, de fato, como você bem citou, você comparar esse trabalho de Gonzaga com outros, os anteriores, eu, por exemplo, eu não consigo ouvir tudo, não. Os últimos trabalhos de Gonzaga, quando a gente compara com os anteriores, a diferença de qualidade é absurda. Tem uma diferença de qualidade de arranjo, que melhorou muito, evidentemente, né? Modernizou, mas a linguagem caiu muito, pelo menos no meu entendimento. A minha opinião, como ouvinte, como espectador, é que caiu muito. É uma coisa assim, meio boba, né? Abestalhada, digamos assim.
Ô Wagner, mas peraí, convenhamos, né? Ele mudou o ritmo, ele quis atingir um público mais jovem, com letras mais simples, uhum, né? Por isso que ele chamou João Silva, né?
Isso.
E João Silva sempre fez músicas, poemas simples, né? Para atingir todas as camadas. É muito mais para dançar do que para ouvir e meditar. Você escutar Asa Branca, Assum Preto, Vozes da Seca, Acauã. Eu adoro ouvir isso. Eu adoro. E com a sanfona, a zabumba e o triângulo. Eu adoro. Mas quando é para animar um baile, quando é para animar um forró, você vai ouvir Asa Branca, essas músicas mais antigas, ou vai ouvir Danado de Bom, né? A Tanga Voar.
Zé Matuto.
Zé Matuto foi à praia, né? Isso é muito engraçado. Músicas engraçadas que João Silva casou perfeitamente. E olha que Luiz Gonzaga não diminuiu a sua competência. Ele pôs aquela voz dele bonita, né, cheia, aquele metal maravilhoso, e deu conta do recado. Uhum. Resultado, atingindo um público maior, não tradicionalista, aquele que ouvia Gonzaga de Zé Marculino, né, de Nelson Valença.
Zé Dantas.
De Zé Dantas. Um público mais jovem, né?
Mas, exatamente. Aí atingiu... Poxa vida, ele participou, inclusive, de um festival... de jovens, rapaz, no interior de São Paulo, onde só tinha roqueiro. Ele foi lá e a turma aplaudiu ele, e, sabe, foi uma coisa espetacular. Ele disse, nunca tinha visto aquilo. Uhum. Por quê? Porque Luiz Gonzaga tinha sido renascido, né? Tinha sido tirado lá do túmulo, digamos assim, entre aspas, por Caetano Veloso, Gilberto Gil, reconhecendo nele, né, uma fonte inesgotável de inspirações. Aí ele viu que ele poderia se modernizar sem perder a qualidade. Uhum. E isso ele conseguiu. Agora, se você prestar atenção, a última LP não era para ter sido lançada, né? Porque a voz de Gonzaga estava, né, prejudicada pela doença, uhum, essa coisa toda. Mas Danado de Bom, Zé Matuto foi à praia, a Tanga Voar, isso é uma maravilha para você dançar, uhum, e não meditar. É.
Deixa eu saber de Rafael.
Aliás, eu queria aproveitar para fazer uma crítica aqui. E o produtor, nessa época, produtor do disco de Gonzaga, assim como o produtor do disco de Nelson Gonçalves, eles trouxeram esses dois intérpretes totalmente diferentes, né? Apesar da doença e da própria voz. O Gonçalves perdeu demais a voz de Gonçalves no seu último trabalho, foi embora, né? Só sobrou aquele É Uma Onda no Mar, aquela música do
Lulu Santos.
Lulu Santos. Uhum. Esse foi a única coisa que sobrou daquele trabalho de Nelson Gonçalves. E Gonzaga foi essa coisa que você está dizendo. Foi muito fraco, muito fraco, muito fraco. E muita gente, talvez, quem conheceu o Luiz Gonzaga a partir desse disco, está, uhum, pensando ainda hoje mal do Luiz Gonzaga, né?
Sem dúvida. Agora, Gonzaga, deixa eu saber.
É um vozeirão respeitado em todo o Nordeste, em todo o Brasil. Quando ele cismou realmente de cantar, quando foi dado a ele a oportunidade de cantar nos programas de auditório, ele levou o Nordeste para dentro dos auditórios, levou a tradição do Matuto, levou a competência sertanejo, levou tudo isso de volta para São Paulo.
É. Agora, deixa eu saber de Rafael Bora, ele como um jovem compositor, e inclusive muito, muito antenado com tudo que ocorre hoje, com essas mudanças, com a chegada do forró eletrônico. Acho que quando Rafael nasceu, acho que Machus com Leite já tinha se acabado, né? Que foi um movimento crescente de forró eletrônico, né? E quando a gente compara o que era chamado de forró eletrônico naquela época de Machus com Leite, Rafael Moura, com o que é comparado hoje, parece que Machus com Leite está muito mais para Gonzaga do que para outra coisa, não é? Mas, assim, como é que você se equilibra entre o moderno, entre o que o público hoje, a grande massa de público hoje, quer, como por exemplo nesse dado do Spotify que eu trouxe aqui, que mais da metade dos áudios baixados no Spotify, mais da metade é relativa a esse forró eletrônico. E você também tem um lado poético, você é do Pajeú, você é respeitado por muitos intérpretes, como por exemplo Santana, que gosta muito de você. E se Santana gosta é porque tem qualidade, que é o seu caso. E o que é que você faz? Que a gente daqui a pouco vai mostrar um trechinho do seu trabalho aqui também, que eu percebi que você fica lá no meio termo, meio lá, meio cá. Então, o que é que você faz para garantir sua qualidade e também, evidentemente, ampliar o seu público?
É por isso que eu sou seu fã, Wagner. Você tem uma observação muito bacana e exatamente você identificou o que a gente está pretendendo, a nossa proposta desse novo trabalho da gente, que se chama Uma Dose de Saudade. Uhum. Pega um pouquinho das saudades lá do Pajeú, né? E assim, enxerguei essa evolução do forró como uma evolução até natural, assim como as mudanças de Gonzaga aconteceram, né, no forró e tal veio. Chegou Jorge de Altinho, deu uma mudada grande no forró também. Chegou a Cisão também, deu uma mudada diferente no forró. E eu tenho certeza que nem todo mundo aceitou, goela abaixo, essas mudanças e foram aceitando aos poucos. Então, assim, o que eu vejo hoje no forró eletrônico, principalmente, concordo com o nosso amigo Renato, que a mídia, às vezes, é um pouco complicada e acaba empurrando de goela abaixo mesmo para muita gente. Mas hoje, o que falta no nosso forró autêntico, que eu defendo, e eu sempre falo com alguns amigos da nova geração, é um pouquinho mais de investimento. O pessoal hoje do forró eletrônico lança um projeto, amanhã ele está patrocinando numa plataforma digital para chegar para mais gente, para chegar para o pessoal que até não procura naquela rede social, e aquela rede social acaba mostrando o trabalho daquela pessoa para ela. Aqui, ó, fulaninho, ó. Uhum. Santana acabou de lançar um projeto novo, baixa aqui, que pode ser que tu goste, para quem não conhece, para quem não acompanha. Então, assim, é aí que muita gente está chegando nesses forrós, que, ao meu ver, às vezes nem é forró, nesses atualizados demais aí, mas está chegando no ouvido de muita gente que nem imaginava estar ouvindo hoje. Uhum. Eu vejo hoje muita gente que não ouvia certo tipo de música, e eu vejo hoje o pessoal ouvindo no carro, pô, gostei, tô gostando aqui. Ei, tu não gostava de vaquejada, não, de música de vaquejada, tô gostando aqui de um tal de Zé Vaqueiro, tô gostando aqui de um tal de João Gomes, que foi lançado fazem 3 semanas, 4 semanas, está com 1 milhão de seguidores no Instagram e numa repercussão muito grande. E inclusive com músicas românticas, só músicas românticas, nada de apelação quanto a essa questão de denegrir imagem de mulher, de uhum. falar essas bagaceiras que a gente não concorda. Então, assim, muita gente chegando do nada, porque chegou alguém e falou assim, ó, tem que investir, investe aqui, patrocina isso aqui, patrocina esse teu CD que está entrando. Então, eu acho que o nosso forró merece um pouco mais de investimento de quem está protagonizando ele, de você, do forró autêntico, falar assim, vou lançar um projeto agora, beleza, é muito custo, é caro, uhum. então, mas separa um pouquinho ali para colocar em tal plataforma digital e dar uma subida lá para poder mais gente que não conhece o seu trabalho conhecer. Eu percebo isso, eu percebo essa mídia trabalhada tá chegando aos ouvidos de muita gente que não tinha nem noção de ouvir um dia esse pessoal.
Pois é, então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um trechinho de um trabalho seu, pra gente saber com quem a gente tá falando e sobre o que a gente tá falando, né? Vamos escutar aí, Rafael Moura.
Que eu vi no mundo e o meu mundo é ter você, basta ver o seu olhar, que eu mato e morro pra poder te amar. Como é bom viver acordando todo dia, de manhã me encantar com teu sorriso lindo, viver a paz nos completando nessa paixão, tendo você dentro do coração, tão bom sentir o que eu estou sentindo, viver a paz nos completando nessa paixão, tendo você dentro do coração, tão bom sentir o que eu estou sentindo. Basta ver o
você, mas também você olhar, que eu mato e morro pra poder te amar.
Bom, Daniel Bueno, eu acho importante a atuação de jovens compositores assim como Rafael Moura, porque faz com que as camadas mais jovens do público comecem a se interessar pelas nossas tradições. Se a gente tem, como eu disse agora há pouco, esse ponto de equilíbrio de Rafael entre o poeta, o compositor, que sabe construir uma poesia, que sabe construir, compor uma música e sabe falar a linguagem do público mais jovem também, né, Daniel Bueno?
Eu acho que sim, né? Ninguém se prende a tradições. Assim, tudo se transforma, Wagner. E demos graças a Deus pelas transformações, sabe? Pelas mixagens de ritmos, sabe? A coisa vai, digamos assim, há uma plasticidade, né? Na música brasileira. Imagine se a gente estivesse ouvindo aí do samba canção de Lupicínio Rodrigues, uhum. Né, até hoje, uhum. Não é verdade? Aquele samba canção de Lupicínio Rodrigues, ele foi se modernizando, ele foi modificando, a letra deixando de ser uma letra de corno, de chifre, uhum. Para ser uma letra mais de declaração de amor, né, de homenagem à vida. E assim, eu acho que não adianta a gente colocar na cabeça do jovem, escuta Luiz Gonzaga, escuta Jackson do Pandeiro, escuta Trio Nordestino, eu adoro. Mas aí ele fica assim, mas como? Eu quero uma coisa mais moderna, mais dançante, mais na minha linguagem. Olha só, na linguagem do jovem, né, nas suas gírias, no seu dialeto. Aí chega Rafael, né, canta essa, canta da forma que a juventude hoje quer ouvir. E sem tirar, né, esse ritmo chopeado, né, uhum. Esse chope gostoso, de dois para lá e dois para cá. Enfim, a música é isso. Música é evolução. Vai evoluindo. Daqui a 30 anos, nós temos um ritmo ainda mais moderno, mais contemporâneo do que esse de Rafael. E é assim que caminha a humanidade.
Quem for feliz no amor, levanta o dedo. E me responda sem medo se verdade for. Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio, sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou. Quando a paixão corre fundo por dentro da gente, tantas são as ilusões para um só sonhador. Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente, navega o corpo vadio em mares de amor. Devagar, que o santo é de barro, devagar, ele pode cair.
Devagar, o santo é de barro, devagar, ele pode cair.
Bom, a gente está voltando para o debate com essa música. Eu estou lembrando, Renato Failante, que nesse período aí, essa música foi gravada por Jorge de Altinho, a música... Essa é de Petrúcia Mourinho, essa música? Acho que é do próprio Jorge, né? É de Petrúcia, né?
É.
É de Petrúcia Mourinho.
Petrúcia Mourinho.
Não é? Petrúcia Mourinho. Pois é, então, Renato, e vocês evidentemente podem acompanhar também, Rafael, que inclusive me trouxe a memória dessa música aí agora, e Daniel Bueno, porque foi uma época em que um músico praticamente desapareceu das nossas gravações, que foi o sanfoneiro. Era uma época que era muito difícil encontrar um sanfoneiro, coisa difícil mesmo. Então, inclusive, com o surgimento do forró eletrônico do Ceará, com Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Calangacês e todas aquelas outras bandas lá, o sanfoneiro começou a surgir. Então, me parece que a música sofreu, naquele momento, a música nordestina, a autêntica música nordestina, sofreu uma certa provocação. Cadê o sanfoneiro? E hoje, o que a gente encontra hoje, é sanfoneiro de altíssima qualidade. Gente jovem, inclusive, Renato Failante.
Isso, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Houve também, em duas décadas para cá, uma mudança latente e competente na poesia do forró. Você vê o Maciel Melo, Santana, Petrúcio Amorim, todo esse pessoal... trouxe uma poesia nova para a música do forró. Então, isso abriu o espaço maior ainda para a concepção, para o gosto da poesia popular, né? Incluída no forró. Uhum. Eu achei isso fundamental para o crescimento do forró. Né?
É, Exatamente. Então, o Daniel Bueno, você sabe muito bem que houve essa dificuldade, de fato, de se encontrar sanfoneiros. Mas hoje, quando a gente cita nomes como Cezinha, Luizinho de Serra, Beto Ortiz, né? Tantos outros sanfoneiros. Genaro. Genaro tem mais história, né? Genaro já é mais, né, da época do... Da
hoje
época...
tem um livro só sobre sanfoneiros, os mais evidentes da música de forró e da música regional. Você escolhe a dedo, né? É um livro que é fundamental para a pesquisa, fundamental para conhecimento da música nordestina.
É. E o surgimento da sanfona, Daniel, não foi somente para botar lá no cantinho para servir de enfeite, não. O forró eletrônico ainda coloca a sanfona assim, né? Meio discreto, não tem tanto destaque o sanfoneiro no forró eletrônico, né? É mais aquela produção, o palco, luzes, né? Vários instrumentos. Exato. Eletrônicos, então o sanfoneiro fica no destaque. Mas na música tradicional, por exemplo, na música que é feita por Santana, Maciel, Petrúcio, Jorge de Altinho, se você pegar os trabalhos mais recentes de Jorge de Altinho, a releitura que ele faz do trabalho dele é toda em cima do forró tradicional. Essa música, inclusive, foi a versão original gravada, que não tem sanfona, mas se você pegar uma versão nova dela pelo próprio Jorge, já tem uma caracterização muito mais tradicional, Daniel Bueno.
Elba Ramalho.
Também. Né?
Existem hoje forrozeiros, digamos, forrozeiros, mas que podem se apresentar fora do cardápio de forró, em qualquer momento, na música popular brasileira. É a mesma coisa que está acontecendo com o frevo, né?
Uhum, é isso.
O frevo, o maracatu, o caboclinho, as composições que vêm acompanhando esse trabalho. É, isso abriu espaço, realmente. Antigamente, você ouvia o forró, aquele forró, né, era cantado. A gente adora Luiz Gonzaga. A gente, onde você entra com forró, você tem que entrar com Luiz Gonzaga, né? Forró,
Daniel,
que eu digo, forró tradicional, forró autêntico, né? Mas você hoje ouve essa variação, né?
Uhum.
Você ouve essas tendências modernas, tanto de não digo de ritmo, o ritmo é o mesmo, mas o instrumental se modificou totalmente, né? Dá uma outra visão da coisa.
É. Daniel Bueno, oi.
Uma coisa que eu senti muito ontem era dia de São João, né? Dia 24.
Isso.
Né? Eu estava chovendo muito e eu peguei meu carro e disse, vou dar uma volta aqui, para não ficar aqui fechado. E passei a ouvir todas as emissoras FM, né? Para ver. Eu estava afim de ouvir mesmo Trio Nordestino, que eu adoro. Luiz Gonzaga, Marinês, né? Enfim. Aí saí. Sabe aquela técnicazinha que vai pulando de rádio para rádio, né?
Sim.
Aí chegou numa rádio muito popular, tinha, o especial era Simone e Simaria.
Uhum.
Eu digo, aqui eu não vou ficar. Também era, gritava demais. Aí foi pulando, daqui a pouco vinha especial noutra rádio. O famoso especial era com Safadão. Aqui também eu não fico. Aí foi passando, aí tinha emissora de música popular brasileira que só toca Caetano, Chico, Milton, essa coisa, né?
Uhum.
Mesmo que seja dia de carnaval, dia de São João, elas não tocam isso. Não tocam nem Roberto Carlos.
Uhum.
Né? Se não toca Roberto Carlos, vai tocar Luiz Gonzaga, né?
É.
Rapaz, sabe onde é que eu fui encontrar a única emissora, depois de passar por umas 15, que estava tocando Forró Gostoso, que eu estava afim de ouvir no dia de São João? Era Rádio Jornal. Era Geraldo entrevistando Cláudio.
Uhum.
Flávio José,
uhum,
né? E ali eu fiquei, né? Porque Flávio tem um repertório sensacional. Enfim, eu sinceramente, eu não compreendo isso, não. Você pegar, por exemplo, dupla sertaneja para cantar, para fazer um show no dia de São João, né? Pegar Luan Santana e a rádio, rapaz, a emissora de rádio, pelo amor de Deus, não façam isso. No dia de São João, você fazer um especial... Não é? O Simone Simaria,
Simaria, não sei. Pela grafia Simaria. Você pronunciou correto, é Simaria mesmo, mas a pronúncia é Simaria. Viu?
Então, cara, é de você indignar-se, né? Quer dizer, a gente no Recife, na capital do Nordeste, terra de Luiz Gonzaga, terra de Domingos, e de repente você está afim de ouvir no horário nobre do rádio, né? Uma coisa bem nordestina, bem tradicional, você não tem essa oportunidade.
Ô, Daniel,
ainda bem que tem a Rádio Jornal.
Mas tá? Deixa eu trazer Rafael Moura para essa conversa que você acaba de levantar, que Rafael Moura tem responsabilidade sobre isso que a gente está colocando aqui também. Não leve tão a pé da letra não, viu, Rafael? Mas o que eu quero dizer a Daniel Bueno é que se por acaso nós não estivéssemos em pandemia e a gente pudesse levar Daniel Bueno para qualquer cidade do interior, pelo menos de Pernambuco, eu não sei dos outros estados, na noite de São João, Daniel Bueno, você facilmente ia encontrar um show de Zezé de Camargo e Luciano, dessa dupla dessas meninas aí, Simone e Simara.
Luan Santana.
Né? De Luan Santana. Fácil. Lhe garanto. Porque é o seguinte, é uma questão política, inclusive, que eu já levantei aqui no debate, porque o prefeito ele quer ver a praça cheia porque ele acha que aquela praça cheia é voto para ele. Então ele vai simplesmente no mais fácil. Que o mais fácil, inclusive, é o mais caro. E o que dá mais prejuízo para o município, no caso, porque gera vários problemas colaterais, vários efeitos colaterais negativos, inclusive desse tipo de contratação que a gente já debateu aqui várias vezes. Então, com a palavra, Rafael Moura. Diga aí, você pega no pé do seu prefeito lá no Pajeú, Rafael?
A gente já passou por muitos problemas desses. Agora sim, poeta. O que eu percebo é que a gente... Eu já até conversando com o Flávio José outro dia, até já faz mais de um ano a gente conversando. Eu sou poeta, infelizmente, hoje, para quem é da nova geração, para quem está começando, feito eu, com 4, 5 anos de carreira, que o pessoal não está acostumado a ouvir. O pessoal está acostumado a ouvir Flávio José, quer ouvir as músicas de Flávio José. Quem ouve Santana quer ouvir a autenticidade de Santana. Então, assim, para quem chega hoje com uma banda, um zabumba, um triângulo, uma bateria e tal, aquela coisa, o pessoal fala assim, poxa... É uma bandinha pé de serra, que vai vir tocar hoje aqui no palco. Isso, caramba, dá a impressão que você é menor que os outros. E não é, você é tão grande quanto. Então, assim, às vezes a gente deixa muito de ser contratado. Já passamos por muitos momentos de não ser contratados em algumas cidades, exatamente pela autenticidade da música. Foi um tema que eu estava conversando com o Flávio José, e o Flávio José concordou. Para eles fica bem mais fácil, né? Essa questão de tocar, porque o pessoal quer ouvir os nossos astros, nossos ídolos da música. Mas é complicado, né? Você vê muitas bandas internacionais, nacionais, invadindo o palco da gente, que era só para estar a gente daqui brilhando e tal, que é o que era a nossa vontade, né? Mas eu entendo que o lado político, pelo menos o lado do público, que, óbvio, passa o ano todo vendo aqueles cantores nacionais cantando na televisão e quer ver na sua cidade tocando em alguma festividade. Eu já ouvi alguns espectadores, algumas pessoas que formam esse público e falam, não, a gente quer um artista nacional aqui também, e tal, aquela coisa toda. Então, assim, a gente tem que entender e tem que saber dividir também. Eu acho que é o que falta no nosso forró, que aí eu volto pra gente, o que falta pra gente também é menos preconceito com os outros ritmos, que eu vejo um bairrismo muito forte na gente. A gente gosta muito do que a gente produz, mas vejo um certo preconceito com quem toca outro ritmo. E eu acho que deveria ter união. Eu vejo, por exemplo, Dorival Dantas, no qual tenho uma admiração muito grande como compositor, como artista. Dorival Dantas, quando encontra com um funkeiro no camarim, ele pega a sanfona e manda o cara tocar um funk, ele acompanha o cara no funk na sanfona, grava no Instagram e bomba. Então, assim, tudo é mídia hoje, né, poeta? Tudo, você, aquele funkeiro acaba compartilhando o seu vídeo e você acaba sendo conhecido por outra tribo, por outro povo, e acaba o cara sendo ainda mais respeitado no meio artístico e novas pessoas assistindo e consumindo o trabalho do cara.
Rafael, vá conversar aí
um pouco mais disso.
Vá trocar ideias com os gaiteiros e com os trovadores aí no Sul, que você vai aprender muita coisa com esse pessoal. Leve muita coisa nossa para eles também, que eu sei que você vai fazer isso. Mas eu quero deixar aqui o meu abraço para você, para o meu amigo Renato Fanante, para o meu amigo Daniel Bueno. Agradecer pela presença de todos vocês no debate de hoje.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.